Uma hora que realmente, depois de 68, depois do ato institucional do quinto, né, no cinco, ela, né, eles não tinham mais, não tinha como fazer cinema, não tinha como fazer show, não tinha, era tudo realmente muito, muito cerceado, muito censurado, e começou a violência com isso, né, invadirem teatros, e ela recebeu ameaças. E ela estava casada com o Cacá Diegues, e o Cacá levou um filme para Veneza, Os Herdeiros, e eles lá foram e ficaram 2 anos. Foram passar um mês, ficaram 2 anos. Mas também não aguentaram ficar muito, não. Tiveram uma filha lá, né? E lá ela gravou a Bossa Nova, porque ela foi muito solicitada a gravar a Bossa Nova. Mas lá ela fez muitas versões também. Tem uma versão de Opinião em francês, de acender as velas em francês, que eram os
Sim,
sambas,
sim.
né? Então, que não eram da bossa nova. Ela fez muito, e ela fazia também versão de música francesa para nossa língua, para língua portuguesa. Fez muita, versionou também para a língua francesa. Trabalhou um pouco, não trabalhou muito não. Ela queria, e foi logo depois do sucesso da banda, né? Quer dizer, a banda foi em 66, ela passou anos assim com uma. Ela não podia sair na rua. E ela não gostou disso.
Ô Zezé, mas e o seu cantar, hein? Porque você, como Zezé, tem uma timidez assim de cantar, mas quando tá ali de Nara, encara de frente, como que é isso, hein?
Olha, eu cantei Noviça Rebelde, que foi uma
Foi.
coisa bem complexa, bem difícil para mim na época. Eram versões das músicas originais, então eu tive que fazer muita aula, muita coisa. Era um registro que estava um pouquinho acima do meu, mas que eu não se baixou, que era a partitura original. Depois eu fiz assim mais coisas populares. Eu fiz um espetáculo sobre Vinícius de Moraes, com a poesia e a música. Fiz um espetáculo sobre o Noel
Pedro
Rosa,
Cardoso.
Domingos de Oliveira dirigiu. E assim, eu comecei cantando no teatro infantil, né? A gente, todo teatro infantil, a gente canta muito, toca instrumentos, faz tudo, né? Então eu sempre tive isso, mas fui me afastando, e até porque veio uma onda, depois que eu fiz a Noviça Rebelde, veio uma onda de musical americano. E eu não tinha assim muito interesse, sabe? Eram músicas difíceis e tal, mas eu não tinha. Eu não gostava, não achava. Eu assistia fora, quando eu viajava e tal, assistia muita coisa, mas não era meu teatro preferido, sabe? Então eu fui realmente parando de cantar. Aí agora, mas eu nunca deixei de fazer aula de canto, por conta da voz falada
Sim,
mesmo,
sim.
que é uma coisa que é boa para a saúde da voz, né? E então eu sempre fiz aula de canto, mas agora é diferente, porque é um monólogo, onde eu falo o tempo todo
E
e
canta.
canto 15 músicas, cantarolo umas duas. Então é uma ginástica.
Zezé, como que é o monólogo para você, hein? Porque o ator, bom, o ator tá exposto porque é ao vivo, ali não tem jeito, né? Se errar, mas a dificuldade do monólogo é que você não tem o parceiro, o colega de cena, para te dar deixa, né? Então você precisa ali tá com o texto todo na cabeça, não é? E bom, não é o seu primeiro, não é o seu primeiro. Como que é encarar um monólogo, fazer monólogo para você?
Olha, quando eu fiz o primeiro, foi Flor Bela Espanca, foi Miguel que dirigiu também. Era um texto de era uma autora portuguesa. A Flor Bela é uma poetisa portuguesa. E não era para ser um monólogo, quer dizer, na verdade a autora escreveu uma peça. Éramos até duas Flor Belas, a prosa e a poesia. Ela pensava em Vera Holtz e eu. E aí, vários personagens, o irmão, três maridos, o pai, a mamãe verdadeira, era uma coisa, uns 12 personagens. Aí eu estava trabalhando com Miguel, fazendo Mefisto, e a gente fazia personagens que eram atores de um cabaré, no início do nazismo, né, na Alemanha. O texto é um Heinrich, filho do Thomas Mann. E muito, muito lindo a peça. E aí a gente ficava conversando, ah, vamos fazer alguma coisa, ah, quando acabar a peça vamos fazer uma coisa e tal. Porque a gente começou no Despertar da Primavera, né? Formamos o grupo, começamos ali. E depois cada um foi meio para um lado e tal. Eu tive filho, e Miguel acho que já foi para a televisão. E aí vamos fazer uma coisa. E eu sabia que Miguel era apaixonado pela Flor Bela. Eu não conhecia. E aí quando eu peguei o texto, eu falei, ah, vou levar para o Miguel dirigir. Achei bonito o texto, vamos fazer. E levei para ele, aí ele leu e falou, olha, não, isso aqui não dá para fazer. Se você, conversou com a autora, se você transformar isso aqui num monólogo para Zezé, eu dirijo. Aí a autora fez isso, porque era assim, 12 atores e tipo assim, tinham 6 atores que cada um fazia uma cena. Como é que você dirige uma coisa dessa? Como é que você monta um elenco desse? Miguel já espertão, né? Falou, não, eu não sei fazer isso. É muito complicado, muito personagem que aparece pouco, não dá. Aí ela escreveu, e ela demorou 5 anos fazendo esse texto e 1 mês transformando em monólogo. Eu, para mim, eu fui surpreendida para fazer um monólogo, não esperava. E eu gostei muito, porque eu fiquei uns 2 anos, fui para Portugal, porque você não termina, a peça nunca fica pronta. Porque como você não depende de dar uma fala certa, naquela hora certa para o outro, para você não desestabilizar seu colega, você inventa muita coisa também. Você vê que tem uma luz assim aberta e fala, ah, não vou para lá não, vou para cá. Eu estou achando que a plateia aqui está mais tal. Vou pra... Ih, eu quase não fiz nada para aquele lado ali. Eu vou ali. Ih, ali tem uma pessoa interessante. É uma coisa que você se contracena com a plateia. É muito interessante. E começa tudo escuro, né? Sempre assim no palco, né? A gente começa, parece lugar novo, assim, que você não enxerga direito as coisas. Aí vai iluminando. No final do espetáculo, você conheceu cada pessoa que está ali. Olhou no olho de cada pessoa que está ali. Bom, eu sou assim. Então, é muito legal. Aí eu vou descobrindo coisas. Vou descobrindo... Não, ela não está triste. Engraçado, eu descobri que hoje ela não está triste falando isso. Pelo contrário, ela está afirmando uma coisa dela. Eu falava assim, eu sou muito deslocada. Ainda sou. Eu falava assim com uma... Não, eu sou deslocada. Eu sou uma pessoa deslocada. Se
Sem
não
sentimento,
fosse...
né? Falava...
Não, se não fosse deslocada, não faria o que eu fiz. Ser deslocado pode ser uma qualidade, não é? Depende de... Ela acredita tudo à educação que ela teve, né? A um pai que realmente criou as filhas com muita liberdade. Muita liberdade. Elas saíram da escola, ele achava que escola não era importante, diploma não era importante estudar. Então elas estudavam línguas em casa, estudavam música... A mãe era praticamente uma musicista, tocava 5 instrumentos. Não era profissional, era uma dona de casa, mas tinha isso, tinha música em casa. Com 16 anos, a Danusa estava em Paris, desfilando. Né? Com 12 anos, a Nara estava com violão, tocando com um bando de rapazes, fazendo serenata em Copacabana, na areia da praia. Né? E então elas foram criadas com liberdade e então elas são muito originais, né? Porque você vê, imagina a escola de 1950. Hoje já é difícil, né? Hoje as escolas estão muito melhores, mas assim, no sentido de formar individualidades, ainda é complicado.
Zezé, você acha que ela teve... tem o reconhecimento, não é? Depois mesmo da morte, claro. Porque a gente vê, né, você falou dos musicais americanos, mas a gente está vivendo um momento que muitos musicais brasileiros também, homenageando, reverenciando os nossos
próprios
artistas.
Nesse momento, sim, nesse momento muito.
E aí a gente vê, às vezes, pouca coisa, né, da Nara, e a gente vê o seu espetáculo, fala, puxa, que bacana, não é uma obra que vai contar aqui a vida e carreira, a trajetória. Você acha, nas suas pesquisas, nas entrevistas, por onde você passa, você acha que ela teve, tem o reconhecimento?
Que eu acho merece? Que não. Não. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, essa é uma intenção minha, sabe? Fazê-la mais conhecida, fazê-la mais admirada, apreciada, porque a música está aí. A hora que você quiser ouvir, está tudo dela aí. A filha fez um site agora maravilhoso, tem tudo, tudo, todas as imagens. Ela fez cinema, né? Ela fez Quando o Carnaval Chegar, ela participou de outros filmes. Tem tudo isso no site. Mas eu acho ela muito documentada, muito biografada. Ela é muito respeitada e considerada e incensada no meio dela, no meio dos cantores, da música e tal, muito, muito. Ela é, assim, uma referência de postura, sabe? De qualidade, sensatez, de inteligência. E uma mulher também que foi afirmando esse lugar da mulher, né? Sem se dizer, porque na época, ainda, embora ela cite Simone de Beauvoir e tudo, mas não, ser feminista ainda era uma coisa que ainda era meio esquisito, porque era como se você fosse excluir os homens, né? Não quer homem, tira o homem, e não é isso, né? A gente quer os direitos iguais, sim, né? Para todos. Então ela fala, não estou dando uma de feminista, não sou feminista, mas era, né? Hoje em dia afirmaria isso, eu acho que sem dúvida. Mas eu acho sim, acho que o grande público, porque ela teve um momento, né, que foi o momento da televisão, onde os cantores saíram do rádio e apareceram na televisão, então as pessoas puderam ver quem eles eram, como é que eram, a cara, a altura, o corpo, né? E foi nesse momento que ela surgiu com a banda. Ela já vinha, em 66, ela gravou 2 discos por ano, 2 em 64, ela já tinha gravado 6 discos. Mas ela ficou conhecida ali com a banda. Só que aí ficou mais uns 2 anos antes dela ir embora. Acho que ela ficou 1 ou 2 anos nesse negócio de avião e de hotel e de fazendo show para tudo que era lugar. Ela falou, eu não podia ir a lugar algum sem que fosse obrigada a cantar a banda. Era enlouquecedor. E depois é muito estranho quando você sai na rua e parece que alguém sempre grita, olha lá, Nara, olha lá, eu não podia tomar um coco, ela fala. Porque ela andava na praia. Né? Gostava de ir ao cinema, a pé.
Mas é isso, né? Queria fazer a arte, não queria ficar famosa, né? Existe essa diferença no seu ofício também, né, Zezé? Quantos que você...
Mas depois, então, ela recolheu no exílio, né? Não tinha como. E quando ela volta, também ela está com 2 filhos, ela demora um pouco. Esses dias eu tenho ouvido Saltimbancos, que tem muita fala dela, eu queria ver a voz falada dela. E é tão bonito, uma coisa que ela fez em 77. É, os filhos ainda eram pequenos. Mas aí ela foi, participava de discos de amigos e tal. E voltou a gravar mesmo. E aí também gravou muito. Na década de 70 ela gravou muito pouco. A década de 70 ela gravou muito pouco. Na década de 80. Que ela gravou o disco produzido pelo Fagner com o pessoal do Nordeste. Aí ela gravou o título do Paulinho da Viola, de 14 anos, tinha eu 14 anos. Não, o disco tem um outro nome, Samba Encabulado, Meu Samba Encabulado. Aí ela gravou Roberto. Aí ela voltou, porque aí tinha os clipes do Fantástico. Ela gravou muito, fez muito clipe pro Fantástico. Mas eu acho que ela ficou um pouco na cantora da banda, sabe?
Agora, todas essas histórias, o ouvinte vai ter a chance, a oportunidade de conferir no Teatro Renaissance, às sextas às 21h, aos sábados às 19h, aos domingos às 17h, a Hotel Renaissance, Teatro Renaissance, Alameda Santos 2233, ingressos em sampaingressos.com.br. A gente tem também aqui o Instagram, primeiro eu vou passar aqui o da Zezé, é só seguir @ZezéPolessa, tem lá as novidades, porque, claro, o espetáculo vai viajar. Primeiro, agora essa temporada confirmada em São Paulo. Posso já falar do Rio também, para os nossos ouvintes?
Sim.
Ah, já vamos anunciar, né? Aproveitar, né? A Rádio Bandeirantes, mais de 60 emissoras afiliadas em todo o Brasil. Então vai também depois, em 2026, para o Rio de Janeiro.
Sim.
Para o Rio de Janeiro. O Instagram do espetáculo, o Instagram é @ Os Olhos de Nara Leão, Os Olhos de Nara Leão. Aí tem um link que redireciona para a compra dos ingressos no site que eu passei, que é sampaingressos.com.br, a direção, a autoria do Miguel Falabella.
Sim.
E agora aqui em São Paulo. Mas, ô Zezé, você me permite também aqui, a gente já falou bastante do espetáculo, e aí você foi falando, né? Do início da carreira, da vida da Nara, muito livre, não é? Muito por conta dos pais, da família. Você, nascida e criada no Rio de Janeiro, né? Nascida e criada no Rio de Janeiro. Você precisou cursar medicina por conta de um pedido da família, mas ali conciliou também o teatro, que era algo que te chamava internamente. Como que foi esse momento aí, junto, fazer as duas coisas? Você sentia prazer na faculdade ou foi algo imposto mesmo?
Olha, eu senti prazer até um momento, depois foi um sacrifício terminar, porque aí realmente foi uma coisa de um pedido do meu pai e tal.
Foi seu pai.
Mas eu assim, fora da a gente era uma família assim, fechada. Nós éramos quatro meninas, quatro filhas, minha mãe, que era dona de casa, meu pai, que era um profissional liberal, saía, trabalhava muito, chegava de noite, a gente praticamente via o papai no domingo. Então a gente era muito, assim, fechada, era ali, brincávamos juntas, fazíamos coisas juntas e tal. E a escola, quando eu fui para a escola, com 7 anos só, a gente não ia para a escola antes, jardim, CEA, não sei, não tinha isso. Fui para a escola aprender a ler. Com 7 anos. E eu descobri um mundo que fora da minha casa, né? Que era muitas crianças, a professora. Então aquilo me fascinou muito. O personagem professora me fascinou assim completamente, até porque eu tinha uma professora muito interessante, muito doidinha, muito, dizia que tinha um rio assim do lado da escola, a gente ouvia o barulho. E ela falava que se a gente não ficasse quieto, ia torcer o pescoço e jogar no rio. E a gente ficava entre acreditar e rir, rir com medo dela. E ela era muito divertida, assim. E tinha uma filha que estudava na sala com a gente, ela dava bronca na filha. Era muito engraçada. E tinha aquele palquinho. Ela era fazer o teatrinho dela. Acho que naquela época ainda chamava de burro, né? Falava aquelas coisas horríveis. Mas tinha o quadro, ele chamava a gente no quadro, tinha a mesa dela. Então eu chegava da escola e eu todos os dias eu botava uma roupa, às vezes era até uma colcha de cama, assim, enrolava e tal, passava um batom da minha mãe, que ela passava assim meio fora da boca, e eu fazia o dia de aula.
Imitava, sim.
Imitava ela. Fazia as vozes, fazia as broncas, a diretora entrava. Tinha um muro que tinha uma casa ao lado. Nosso era um prédiozinho, a gente morava no térreo e tinha uma área atrás. A escola, a minha escola era ali. Tinha uma casa com um muro que tinha uma costureira. E muito tempo depois a gente foi visitar ela, depois que a gente mudou de lá. E ela falou que de vez em quando, ela falava Maria. Minha família me chamava de Maria. Eu sou Maria José.
Sim.
Maria. De vez em quando, eu sabia que se você estava brincando sozinha e tal, acho que minhas irmãs deviam estar na escola, no horário, eu subia no muro para ver se você realmente estava sozinha, porque eram tantas vozes. Falei, nossa senhora! A minha mãe hoje lamenta, assim, ela fala, puxa, gente, não teve um olhar assim de ver que você já era uma atriz? Mas não era, eu estava brincando, eu era uma criança, tinha 8, 9, 10 anos, até que eu tive essa professora 4 anos. E aí, a primeira coisa que eu quis ser na vida foi professora primária. Eu achava lindo alfabetizar e tal, fiz escola normal, também lá fui embora para o vestibular de medicina, porque eu tinha um tio muito querido, que era médico, que chamava José Maria, que tinha operado a minha mãe. A minha mãe estava quase morrendo, ele operou, salvou a minha mãe. Então eu fiquei com essa coisa, com a medicina e adolescência, né? Adolescência, eu acho que a gente tem essa coisa de querer fazer uma grande coisa, salvar o mundo, né? Acabar com o sofrimento das pessoas e tal. E a medicina caiu como uma luva, e eu também era muito, gostava de estudar. Até hoje eu gosto de saber coisas que eu não sei, aprender. E a medicina era um vestibular dificílimo, né? Isso me atraiu muito. E lá fui eu fazer o vestibular, passei. Mas toda escola que eu ia, por exemplo, na escola normal, eu tive um grupo de teatro, depois na Aliança Francesa, eu estudava na Tijuca, tinha um grupo na Aliança de Copacabana.
Depois os contadores.
É, contadores de histórias foi logo na sequência, fazendo medicina. Mas na escola de medicina, exatamente, eu não consegui formar um grupo de teatro, claro. As pessoas estudavam de 7 às 6, depois ia para o plantão, ninguém queria fazer teatro. E aí eu fiquei muito mal, assim. Aí eu comecei a descobrir essas coisas de teatro fora de escola. Que uma delas foi o contador de história. Eu não sei, é porque você, quando tem um interesse numa coisa, as coisas vão acontecendo, né?
Mas você assistia, assim, peças?
Assistia.
Você ia?
A primeira vez que eu fui ao teatro, eu tinha 14 anos. Também não fui no negócio de teatro na infância.
Sim.
Eu estava na faculdade, tinha um projeto no Rio, não sei se teve em São Paulo, chamado Teatro Popular. Era uma campanha das combis. Paravam umas combis, assim, numas praças, e vendiam ingressos muito baratos, assim, metade do preço, 10% do preço. E eu lembro que eu ficava assim, eu tirava um dia, assim, ficava naquelas fila toda e comprava muitos, eu via muitos espetáculos. Não tinha muita companhia, porque o pessoal da faculdade de medicina não estava muito interessado. Então, comecei a ir muito sozinha ao teatro. E aí, como eu estava sozinha, acabava a peça, eu ia falar com os atores. E também eu fui conhecendo pessoas. Ah, eu faço. Ah, eu já fiz. Agora eu estou fazendo na praça. Ah, não sei o que lá. Então, teve esse movimento também, agora que eu estou me dando conta dele. E aí, quando chegou lá pelo terceiro, quarto ano, eu realmente... Quando começou o negócio da clínica mesmo, de hospital, de plantão e tal, eu começou a ficar bem, bem difícil.
Mas você se formou.
Me formei.
Concluiu.
Me formei. Dei o diploma para o meu pai. Agora peguei de volta, porque ele partiu.
E aí depois, claro, o teatro te chamou com essas duas companhias, com esses movimentos, né? Na Aliança Francesa, depois o
Despertar.
É, que vocês montaram.
É, Despertar, eu estava terminando, quer dizer, eu estava fazendo uma extensão, como se fosse uma residência em saúde pública. Porque eu falei, ai, clínica realmente não dá, eu desmaiava, né? Não podia ver uma cirurgia que eu desmaiava, não podia ver sangue. Aí eu falei, bom, saúde pública, e eu gostava, era uma galera do pensamento, né, da saúde. Sérgio Arouca era o nome do diretor da Fiocruz, eu fui estudar na Fiocruz. Aí, na época do Despertar, eu estava fazendo esse... E tinha uma bolsa, já tinha um salário e tal. Aí, quando terminou esse curso, eu falei, não, acabou. Isso foi em 80. Tanto que eu tenho vários começos, assim. Eu considero o começo de carreira, 73, que era na Aliança Francesa de Copacabana, porque tinha bilheteria.
Que foi o Drácula.
Foi o Drácula.
73.
É, a gente fazia sexta, sábado e domingo... E era público de fora, né?
Sim.
Então a Fernanda Montenegro diz que quando você abre bilheteria, começa a sua carreira. Então começou ali, mas era muito amador. Aí depois tem um outro começo, 79, que é o Despertar. E depois tem um super começo, que é depois que eu tive meu filho. Eu falei, bom, é isso aqui que eu vou fazer, não quero mais nada que me... tire disso, é meu filho e meu trabalho, e ser atriz.
Em muitos lugares tem aí que você chegou a fazer o tablado, mas você nunca fez escola de teatro, né, Zezé?
Não, minha escola é no...
Na vida.
É na raça.
Agora, 73,
é na arena.
Você colocou, né, que abriu a bilheteria mesmo, 73, com Drácula. Agora, televisão, acho que só mais ou menos 10 anos, né, 9 anos depois, que, na Manchete, não foi?
Na Manchete, acho que foi 80, João tinha 3, 4 anos, 84, 85. Eu fiz primeiro uma série, chamada Tudo em Cima, texto do Geraldinho Carneiro, direção do Ari Kozlov. Aí eles estavam criando esse espetáculo chamado Tamanho Família, que eram trazer os autores do Besterol, do Teatro Besterol, para a televisão. E era uma série sobre uma família completamente disfuncional e engraçada. Então era eu, Diogo, Vilela, Sueli Franco, Ivan Cândido, o Caio Junqueira... a Estela Freitas, Era muito legal, muito legal. Aí a gente fez um ano esse programa, era só estúdio. E no final do ano nós ganhamos um prêmio de melhor programa de humor da televisão brasileira. Fomos de férias, quando voltamos não tinha mais programa. Acabaram com o programa. Aí a gente ficou por ali, fazendo umas coisas, participando dos programas. E aí achavam também que a gente era só comediante. Então, não fizeram novela, fizeram Dona Beija, fizeram, mas a gente não chamavam a gente. E aí a Globo me chamou para fazer o Top Model.
Ah, e aí depois, né, tem ali vários títulos, né, novelas icônicas, personagens marcantes de Top Model, Explode de Coração, Porto dos Milagres,
Maria Moura.
Maria Moura, e o da Furacão, você fez também?
E o da Furacão, fiz a mãe do pai.
Aí agora mais recente, Verdades Secretas 2, Amor Prefeito, cinema também, passagens pelo cinema. Eu queria saber o seguinte, você lembra, né, claro, todas as novelas, e você tem uma memória ótima, né, e os personagens todos, e você lembra do nome de bordões ali?
Mais ou menos.
Ah, você lembra sim. Você é apegado, Zezé, às suas personagens, você tem ciúmes, quando termina um projeto, um trabalho, uma novela, que a gente fala mais da novela, porque a novela você fica ali 8 meses, 9 meses, né, com aquela personagem, mas quando termina, você coloca ali numa gaveta, zera tudo, para começar um novo projeto, você tem ciúmes, como que é essa relação com suas personagens, hein?
Olha, eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito como eu crio meus personagens, como eles se relacionam com o público. Adoro o meu trabalho, adoro a minha profissão, mas eu gosto muito da minha vida também. Então, é muito bom quando acaba um trabalho, principalmente uma novela, né, que é uma coisa que você fica envolvido um ano com aquilo, com aquele projeto, com aquele personagem, com aquela história. Então, eu gosto muito, porque durante um trabalho de novela, você se restringe muito a muita coisa. Então, é um ufa. Aí eu vou retomando à medida que, assim, alguém fala sobre ele, uma coisa na rua, uma foto que sai em algum lugar, sabe? Eu não sou apegada, não tenho ciúme. Eu sou muito vaidosa com eles. Eu sou mais vaidosa, eu acho, assim, com criar um personagem. Como é que se veste? Como é que é a maquiagem? Que batom que ela vai usar? No teatro eu tenho perfume. Qual é o perfume da Nara, né? Ainda não descobri. Qual é o perfume desse personagem, daquele? Que eu não tenho, às vezes, comigo. Eu não, já fui muito, muito sem vaidade. Agora eu estou mais. Estou mais vaidosa. Mas já fui muito...
Desapegada,
assim. Quase desleixada mesmo. Mas com personagem, não. Mas eu gosto quando acaba. Acho bom que acabe. E também acaba, você tem... Retoma sua vida, vai fazer uma viagem, vai cuidar da família, né? Eu tenho mãe. Tenho filho e mãe. Minha mãe tem 95 anos.
Que beleza.
Uma graça.
No Rio. mora no Rio.
Mora na casinha dela, uma graça.
E aí você falou, a gente, né, vai traçando esse paralelo entre Zezé e Nara, afinal de contas é o projeto que você está agora, né, no teatro, e aí você falou já aqui para os nossos ouvintes dessa questão da fama, não é? Da Nara, dessa hiperexposição, né? Você também já falou que valoriza muito a sua vida quando termina os seus projetos. Como que você lidou e lida com isso, hein, Zezé? De ser abordada, de ser vista, do assédio? Você está, às vezes, no aeroporto ali, cansado, você só queria ficar sentadinha ali, esperando, né, o embarque, as pessoas vêm, mas elas vêm, acho que a maioria, né, com muito carinho, né? Tem a questão dos paparazzi, você sabe que até o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade de jornalismo foi sobre a relação dos paparazzi com as celebridades, né? Eu fui ao Rio de Janeiro, fiquei uma semana lá para entender esse mercado, essa indústria, e como as figuras, não é? Lidam com isso, porque tem gente que falou para mim, a Cacau, por exemplo, a Cláudia Abreu, falou, eu entendo isso como parte do meu ofício, já do jornalismo, a Ana Paula Araújo, ela falou que ela tem uma filha pequena, e aí a filha se incomoda, e ela fica mais preocupada com a filha, que é pequena, e para você, hein, Zezé?
Olha, eu tive, assim, alguns momentos, a Top Model foi um momento que me assustou.
Foi aquela avalanche, né?
Foi, e tinha muita criança também. Então, eu lembro que veio o Natal, a novela estava passando durante um Natal e foi bem complicado. Eu não consegui fazer. Eu saía com meu filho para comprar presentes e tal, fazer compras de Natal. A gente voltava para casa, que não dava. E aí foi meio chato assim. Mas como era criança, dava um jeito. Ah, peraí, agora não. Ah, a gente saía correndo, as crianças correndo atrás. Então não foi assim. Mas é um cerceamento, né? Depois, a Maria Moura tinha um outro horário, que também fez muito sucesso, né? É, mas era um horário mais tarde, era um outro tipo de público. Agora, a abordagem, depois foi uma novela da Glória. Quando eu fui ao Pará, eu também levei um susto, porque eu fazia um personagem de lá, do Pará, a Edinalva. E assim, teve que ter cordão de isolamento e uma loucura, uma loucura. Eu levei um susto também. Mas geralmente, fora essa histeria, assim, também de quando você vai no lugar, muita gente e tal, quando é normal, é muito carinhoso, sempre, muito carinhoso. Depois, com essa coisa da internet, que né, você diz, dá uma opinião sobre alguma coisa que alguém não concorda, você vira o lixo do lixo. É uma coisa esquisitíssima isso, né? Eu já passei, assim, tardes deprimida com coisas que disseram.
A seu respeito.
É. Sobre opinião. Sabe?
Sim.
Publicar uma coisa que você... Sua posição em relação àquilo, nada mais. Você sim, não está agredindo ninguém, não está... Mas geralmente é muito, muito carinhoso, muito, muito bom. Algumas coisas são muito especiais, né? Você jamais... teria encontros assim se não fosse por isso, né? Assim, dentro do Brasil, fora do Rio de Janeiro, né? Quando a gente viaja, o Nordeste, Brasília, o Sul, é muita gente que a gente não se dá muito conta. A internet mudou muito tudo isso, né? Mudou muito essa questão de 300 mil seguidores.
Não, e além disso, desculpa te cortar, te interromper, mas além disso, agora tem páginas, né, de pessoas que ficam justamente caçando os artistas, e aí colocam, veja como está tal artista, ou como foi a reação do teu artista no aeroporto. É, eu não sei, eu acho isso, expor isso, você fica filmando, porque hoje, antes...
Eu acho que a gente não pode ver, assim, porque não... essa pessoa não tem nenhum objetivo a não ser bagunçar com a sua vida, ou, entendeu? Te esculhambar. Qual é o objetivo? Né? Então, eu acho que a gente não pode dar muita bola. Eu acho que as pessoas também, eu acho que aquilo entra por aqui, sai por ali, daqui a pouco a pessoa está com o que ela pensa daquele artista, continua com o pensamento dela. Eu acho que as pessoas conhecem, acho que a novela, essa qualidade da novela brasileira, ela forma muito o público, sabe? Eu acho que o público sabe muito, assim, quem é bom ator, quem está fazendo um trabalho legal, quem está dedicado, quem gosta daquilo que faz, o público conhece.
E além disso, né, por entrar também todos os dias na casa das pessoas, rola essa intimidade, né, que as pessoas têm, na verdade, o público tem, né? Você não conhece, né, porque você está ali, né, andando num shopping, mas as pessoas todas te conhecem, né? Então fica aquela coisa assim até de se aproximar como se te conhecesse há muitos anos, porque é verdade, né? Você está na casa dessas pessoas todos os anos, há muitos anos, né, né, Zezé? Então, é claro, às vezes tem uma coisa chata que rola, como eu citei agora, essas páginas que agora, antes era um paparazzi que tinha, hoje você tem muitos deles, que nem são paparazzi, ficam ali nas
páginas. Né? Em todos os shoppings tem, na praia. É uma loucura.
Mas olha, para ver a Zezé mesmo de pertinho, esse novo trabalho dela, convido aqui o ouvinte novamente a acompanhar no Teatro Renaissance, até 21 de dezembro, sextas às 21 horas, sábados às 19 e aos domingos às 17, o espetáculo Os Olhos de Nara Leão. Os Olhos de Nara Leão, direção do Miguel Falabella, ingressos em sampaingressos.com.br, e já passei aqui o Instagram, já quem está falando tanto de rede social, arroba Os Olhos de Nara Leão e também também, arroba Zezé Polessa. Zezé, brigadíssimo, viu, pelo papo, pela visita, por dividir.
Muito obrigada. Olha, as músicas são lindas. Foi uma das coisas mais difíceis, assim, da feitura do espetáculo, foi escolher as músicas, porque é tanta música boa, tanta coisa bacana que ela cantou. Então, são 17 músicas, assim, muito lindas. E o público gosta de cantar junto comigo, é ótimo.
Quer escolher uma pra gente encerrar aqui?
Pra tocar?
É, pra gente tocar aqui, pra gente encerrar a entrevista, uma da Nara.
Ah, vamos tocar então o Barquinho.
Vamos.
Que é um ícone da Bossa Nova.
Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem...
Rede Bandeirantes de Rádio. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lateral Stephen Curry.
E o astro-rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza.
Termina aqui Do Bom e do Melhor, na Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada.
No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias. e solta inspiração.
Olá, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao Band News no Mundo. Nesta semana, o assunto é o início da proibição na Austrália sobre menores de 16 anos nas redes sociais. A partir de agora, nenhum deles pode ter perfil em mídias como Instagram, TikTok, Facebook, nem mesmo com supervisão dos responsáveis. É o primeiro país do mundo a fazer isso. A justificativa é relacionada principalmente à saúde mental. Estudos mostram que o uso precoce e excessivo dessas redes está ligado ao aumento de ansiedade, problemas de autoestima. Mas a proposta também levanta uma série de questões. Como fiscalizar? Isso realmente protege? Qual o impacto na vida digital desses jovens? Será que deveríamos ter algo do tipo no Brasil, por exemplo? Vamos entender melhor disso. Por isso eu convidei aqui ao Band News no Mundo de hoje a psicóloga da Rede São Camilo, Sueli Martins, a quem agradeço pela participação. Sueli, obrigado por estar aqui.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Eu fiz aqui uma breve introdução sobre o assunto, citei, né, impactos que são mais difundidos, né, na grande mídia, digamos assim, ou para quem pesquisa mais a fundo, mas você que acompanha diariamente assuntos do tipo, conversa com pessoas, eu queria entender com maior profundidade quais são esses reais impactos, né, das telas, sobretudo das mídias sociais nesse primeiro momento, né, as mídias sociais na vida de adolescentes e principalmente as crianças, né?
Eu acho que hoje tem crescido muito a busca, acho que até pelo mundo que a gente vive digital. O IBGE lançou, acho que foi em agosto agora de 2025, eles fizeram uma pesquisa entre 100 crianças e adolescentes de 10 a 13 anos, 82% já utiliza redes sociais, já tem, né, celulares, dispositivos móveis. Então, acho que é muito importante a gente olhar que quando a gente tem um uso excessivo das redes, automaticamente o jovem, a criança, ele vai iniciar com uma baixa autoestima, porque ele começa a se comparar. Cai muito o rendimento escolar desse aluno, porque o tempo que ele perde, às vezes, fazendo uma tarefa de casa, de escola, ele se cansa e aí o que ele faz? Ele vai buscar no aparelho ali, se distrair. Então, isso tem um aumento do humor também depressivo, muitas vezes esse humor cai, porque eu vejo meu colega viajando num post e eu tô aqui em casa. Aí a questão da autoimagem, muitas vezes você começa a se comparar, fala, nossa, mas aquela pessoa ali emagreceu e agora eu tô com aumento de peso. Então, são várias camadas dentro dessa história, assim, se a gente for parar para olhar, tem inúmeros fatores. E além de tudo, eu falo, gente, o tempo que você perde, às vezes, 30, 40 minutos no celular, você podia estar fazendo uma atividade física. Então, a gente também cresce aí o aumento da obesidade, então, e principalmente a questão de saúde mental.
Eu quero falar de saúde mental antes disso, sobre a autoimagem que você citou, pesquisando, né, sobre Sim. o assunto, e me veio uma informação que depois eu comecei a achar até óbvia, mas nunca tinha pensado sobre esse ponto. A diferença, por exemplo, seja de adolescente, seja de criança, mas eu acho que sobretudo para os adolescentes, né, que já tem uma cabeça um pouquinho mais formada e consciência do mundo, Sim. a diferença entre as meninas e os meninos, quando a gente fala de autoimagem. E eu digo uma obviedade aqui, mas que só veio com essa informação que eu tive acesso, que é a diferença sobre a cobrança, por exemplo, que há na sociedade sobre as meninas e as mulheres, né? Sobre essa questão de preocupação com a autoimagem. E isso se fortalece com essa tendência que a gente vê nas redes sociais. Obviamente já existia antes, né, com a questão das Sim. revistas de Sim. moda, já tinha aquele padrão considerado, né, um padrão de beleza, e é uma cobrança das mulheres, sobretudo, que tinham acesso a essas publicações. Mas hoje em dia, na palma da mão de todos nós, desde os primeiros anos de vida, há uma cobrança ainda maior, aparentemente, né? Eu queria que você abordasse essa diferença entre esses dois lados.
Existe, e vou dizer que não só em mulheres, mas também em homens, tá? principalmente os filtros. Hoje tem uma busca, né, muito, assim, cresceu muito, porque é isso, como você colocou, já existia pelas revistas. Só que se a gente pensar, o excesso. Então, o excesso da quantidade de botox, da boca, da questão de que eu tenho que ter um padrão de corpo, todo mundo está cortando o cabelo, então eu preciso cortar o cabelo também. E aí a gente começa a falar dos transtornos alimentares, né? Principalmente o foco maior da autoimagem, da distorção de imagem, cresce muito hoje, tanto homens quanto mulheres, mais o índice de mulheres, anorexia e bulimia. Por quê? Eu começo as comparações dos padrões, então eu começo a entender que eu tenho uma insatisfação com o meu corpo, então eu preciso fazer algo. O que, que é o processo rápido de hoje? Eu vou emagrecer para ficar igual. Então, o uso, né, excessivo, às vezes, de... a gente fala métodos purgativos, que é laxantes, uhum, as canetas. Então, é essencial no mercado hoje. Obesidade é doença. Só que se eu não tiver um uso consciente, a gente vai ter um aumento. Então, mulheres a mais, né, com certeza a gente pode falar que é o público maior, mas homens também hoje têm crescido bastante, principalmente no consultório, essa busca por questão de aparência, porque a rede traz essa comparação.
E qual o impacto disso e de outros fatores justamente na saúde mental, que você disse, né? Tem os fatores físicos que impactam nessa questão mais psíquica, né? Acredito que possamos dizer assim. É um fator predominante quando falamos sobre prejuízos causados a mente dessas crianças e adolescentes?
Com certeza. Hiperestimulação no celular. Então, hoje é muito fácil, né? A gente passa, assim, muito rápido. Eu brinco sempre que a gente está numa era que antes a gente esperava, né? Não sei, acho que a gente talvez tenha a idade próxima aqui, mas a gente esperava para ver um filme, a gente esperava para ver um programa. Então, a gente lidava um pouco com essa frustração de que, ixi, falta 2 horas ainda, né? Faltam 30 minutos para iniciar. Hoje não tem mais isso. Hoje, se você perde, a criança vai lá, o adolescente vai lá e ele já consegue achar de uma forma rápida, ele busca. Então a gente fala até sobre isso, assim, do quanto o imediatismo e essa ansiedade cresce, porque ninguém sabe esperar mais, ninguém sabe se frustrar porque, ixi, perdi o programa. Então vamos ter que esperar para a semana que vem. Não tem mais. Então é um impacto que, além da hiperestimulação, de não ter tempo, o excesso, a gente também olha para muita ansiedade que cresce, a baixa autoestima do jovem, tanto do homem quanto da mulher. E aí, principalmente essa questão da frustração. Isso eu acho que é o fator primordial, assim, que a gente identifica hoje.
A gente fala, sobretudo, né, pela experiência, né, o que temos observado e tal, sobretudo você conversando com tantas pessoas diariamente. Mas quando uma medida desse tipo, né, na Austrália é tomada, aqui no Brasil tem a questão da proibição nas escolas, sim, e coisa do tipo, há também uma base científica, né, uma questão de estudos. E aí eu quero que você traga para o nosso público o seguinte, né, para muitas pessoas, por exemplo, que pensam, poxa, não é tão assim, né, é uma questão mais de você lidar com cada criança, mas tem uma base, né, como eu disse, científica, que aborda esse assunto mostrando que é uma escala mais preocupante, né?
Sim.
Ou seja, para se tomar uma medida considerada mais radical, né, nesse caso da Austrália, o que temos no mundo é realmente uma consideração de estudos bastante efetiva e sólida para garantir que isso tem que ser feito.
Isso, perfeito. Eu falo que sempre temos os dois lados, né? Então, alguns estudos, se você for pesquisar hoje, a gente sempre vai ter o lado A e o lado B. Por quê? Tem estudos que vão dizer que é super positivo e tem estudos que vão dizer que não, tudo que se proíbe, o proibido fica mais gostoso. Uhum. Então, a gente sempre vai ter essa divergência, acho que como todas as regras e normas no mundo. Então, eu falo que gera uma polêmica em virtude disso, porque a gente vai ter todos os tipos de especialistas colocando. Não tem o certo, uhum, acho que já dá pra gente adiantar em relação a isso. Mas tem, sim, aquilo que se aproxima, com certeza.
Eu quero entender também o papel dos pais no processo desde cedo, né? A gente até comentava, eu comentava com você, agora eu virei pai, né, recentemente, então é uma preocupação muito grande, né?
Sim.
Que eu comecei a criar, né, dentro de mim, desde o início dessa vida aí já, ainda dentro da barriga da minha esposa, né? Então, eu já tinha isso, fui pesquisando sobre o assunto e agora ainda mais porque se torna mais latente, né? Isso. Com a criança ali no seu colo, você às vezes no celular. Então, eu me sinto bastante receoso sobre o próprio meu uso, né? Durante a minha ajuda ali diária, né? A minha participação com ele. mas também com outros tipos de telas. Obviamente ele não acessa, por exemplo, Instagram, TikTok, essas coisas.
Perfeito.
Mas tem acesso ali, né, de frente para um celular, para uma tela de TV. Então, além das mídias sociais, o fato da tela em si, isso por si só também é preocupante, também tem que ter uma atenção maior de pais e responsáveis?
Com certeza, a gente, né, conversou de fato, parabéns pelo filho, é muito bom, mas ao mesmo tempo também gera bastante preocupações.
Sim.
Por quê? Quando a gente fala de tela, de celular, tanto criança quanto adolescente, primeiro passo, teu filho está ali assistindo um desenho. Você precisa entender qual que é esse desenho, qual é o conteúdo, né? Fala sobre o quê? Por que o interesse? Quando eu não tenho essa troca, esse diálogo dentro da minha casa com o meu filho, eu não vou ter assuntos em comum com ele. Então, acho que o primeiro passo, quando a gente fala de restrições das redes, a primeira coisa, a gente, antes de proibir, eu preciso entender, preciso treinar, eu preciso ter o controle, a supervisão. Isso é essencial. Então, eu falo que as crenças, a educação, ela vem de casa. Não tem o porquê uma criança ter rede social, não faz sentido, porque o social, quem ensina, são os pais. Então, você pode ser o melhor amigo do seu filho, você pode ser o melhor parceiro, mas antes disso, você precisa ser pai e você precisa ser mãe. Então, a educação, né, o senso crítico, isso tudo vem de casa. Eu costumo dizer sempre para os meus pacientes, é uma frase que eu carrego todos os dias. Quando a gente não tem diálogo, a gente cria muros. E muros faz o quê? Separa.
Sim.
Então, se separa, eu não sei o que, que ele está fazendo, eu não sei se ele está assim, olhando alguma coisa que não pode. A privacidade, você pode respeitar a privacidade, principalmente do adolescente. Mas não é porque eu digo privacidade que eu vou falar de ocultação, que eu vou falar de uma coisa velada. É possível ter privacidade, ao mesmo tempo, controlando de uma forma natural, assertiva, aquilo que ele está olhando, que ele está pesquisando. É possível, com certeza.
E é um desafio, né? Sem dúvida, isso é um desafio. Até como você lidar com esse diálogo, né? Olha, eu só estou fazendo isso para cuidar de você, né? Pelos riscos que envolve tudo isso. Agora, a minha questão em relação a um pós, por exemplo, né? Levando em conta todos esses problemas que existem, como que os pais, os responsáveis, podem identificar, né, esses problemas? Até para saber se a pessoa precisa de ajuda, por exemplo, né, ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, ou enfim, cuidar, né, da sua saúde mental, ou cuidar da sua saúde física, quando necessário. Quais que são aquelas red flags, né? aqueles alertas.
Sim.
Que tem que ser, os pais e alerta, os responsáveis têm que ficar atentos?
Por isso a importância de conhecer teu filho, né? Então, é uma criança super agitada, brincalhona, esperta, comunicativa. De repente, esse adolescente, essa criança começa a se isolar, começa a ficar mais dentro do quarto, não quer mais sair, no aniversário do primo, que é super próximo, começa a não ir mais. Poxa, tem alguma coisa que está errada. Então, se eu não tenho essa percepção dentro da minha casa, né, com o meu filho, como que eu vou conseguir ajudá-lo? Aí, tá, vamos colocar aqui o que mais acontece hoje, o cyberbullying, que é o que mais existe dentro das redes. Isso é muito sério. É o primeiro ponto. Então, tá ali, a criança, você começa a ver, não sai do computador, muitos jogos, uma intensidade, o excesso, tem alguma coisa que está errada. Começou a tirar nota baixa na escola, sempre foi bem. Então, o que está acontecendo? De novo, o diálogo precisa existir. Eu preciso mostrar para ele que eu estou ali disponível. Senão, eu só vou olhar, vou falar, meu filho está estranho. Ixi, ele está esquisito, ele não fazia, ele deixou de comer. Nossa, ele não está mais usando roupa como ele usava, a menina. Então, está sofrendo algum cyberbullying de questão de aparência. Então, agora ela só quer sair com roupa mais larga. Opa, mudou padrão. Então, sempre quando tem mudanças bruscas de comportamento, anedonia, né, que a gente fala, é perda do interesse por atividades que antes eram legais e agora não está sendo mais. Então, esses são os principais alertas, assim, que a gente pode considerar para buscar uma ajuda psicológica, sem dúvida.
Essa foi a versão reduzida do Band News do Mundo. Eu te agradeço por estar aqui com a gente, mas faço também o convite para acompanhar a versão completa na nossa programação da Band News TV, no canal Band Jornalismo no YouTube e também nas plataformas de áudio. Até a próxima.
Aqui
na Band News TV, você tem mais do que a notícia. Tem a análise dos fatos. Fernando Schiller e o ponto de vista sobre o que acontece na política. Na coluna A Notícia, o olhar crítico e experiente de Fernando Mitre sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, Cláudio Humberto revela os bastidores da capital federal. E para além da informação, aqui você encontra opinião com Rodolfo Schneider. Eduardo Oineck também está com a gente. Diariamente, uma análise direta sobre os principais fatos do dia. Aqui a economia vai muito além dos números. Juliana Rosa e Paulo Rabelo de Castro repercutem o cenário econômico do país, o que mexe com o mercado e com o seu bolso. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas.
No Gestão com Identidade desta semana, recebo Rômulo César Leite Coelho, presidente da Fundação Percival Farquhar, que foi criada em 1967 por um grupo de cidadãos com o intuito de implantar uma instituição de ensino e pesquisa em Governador Valadares, com foco na integração à sociedade e na dimensão humanística. Hoje, a Universidade Vale do Rio Doce realiza essa nova concepção de ensino com mais de 5 mil alunos distribuídos em seus mais de 30 cursos de graduação, além de extensão e pós-graduação Lato Sensu. A Univale ainda oferece o programa de mestrado em gestão integrada no território, que expressa uma visão inovadora com uma proposta interdisciplinar única no país. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Rômulo.
Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui.
O prazer é nosso. Com essa visão dos fundadores e como mantenedora de uma instituição de ensino como a Univale, qual é o papel da fundação hoje?
Nosso DNA está o empreendedorismo, o desenvolvimento, o cuidado com a comunidade. Portanto, a responsabilidade da fundação hoje é dar condições políticas, financeiras, econômicas, institucionais, para a Univale continuar fazendo este trabalho de ser o protagonista do desenvolvimento de Governador Valadares e de toda a região, cuidando do desenvolvimento e cuidando das pessoas, fazendo a transformação da vida das pessoas. Esse é o papel da Fundação, é oportunizar que a Univale, que a Universidade, continue fazendo essa transformação de vidas.
Dr. Rômulo, são mais de 50 anos e muitas transformações ao longo dessa história. Quais marcos o senhor pode destacar para a gente?
A primeira instituição foi o MIT, que é o Minas Instituto de Tecnologia. Quem fez o projeto da instituição, quem fez todo o trabalho de pesquisa e o projeto inicial, foi um professor que era diretor do ITA. Quem fez o projeto, quem veio para Valadares para implementar o projeto, foi um professor do ITA. Ou seja, nossa instituição ela foi concebida com um projeto que fosse visionário. Então, o MIT é um marco para a nossa região. Com 25 anos de vida, outro marco, nós nos transformamos em universidade, o que é muito raro numa instituição do interior de Minas. E desde 92, portanto, somos universidade. Outro marco que eu considero fundamental para a nossa vida foi a vinda dos cursos da saúde, especialmente a medicina veterinária, que foram transformadores da nossa estrutura e da comunidade, porque são cursos que permitem mais ainda trabalhos para a comunidade. Então, a vinda dos cursos da saúde, o curso de odontologia, ele já tem 50 anos, mas todos os outros cursos da saúde vieram recentemente. Esse também eu considero um marco da nossa história.
Dr. Rômulo, e o senhor, como foi sua trajetória até chegar na presidência da Fundação?
Olha, eu sou médico, minha primeira experiência em instituição foi como presidente da Associação Médica de Governador Valadares. Eu entrei para a Fundação como diretor, minha esposa é professora da universidade há 25 anos, e por influência dela, eu entrei para o conselho diretor, e há 10 anos atrás fui eleito presidente. E nesse período eu tenho dedicado grande parte do meu tempo ao cuidado com a Fundação. Então a minha trajetória na Fundação foi muito rápida. Eu saí da presidência da Associação Médica, já fui logo para o conselho diretor e 3 anos depois já fui eleito presidente.
Dr. Rômulo, a missão da Univale em prestar serviços à comunidade é muito forte. Mas na prática, como o senhor vê essa integração com a sociedade?
Olha, esse trabalho comunitário é muito forte mesmo. E a integração com a comunidade, ele é total. Primeiro, como nós somos uma entidade comunitária, a integração com o poder público, com a prefeitura, ele é pleno e muito, muito fácil.